Reunião ordinária, dia 18 de outubro de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às inúmeras vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Gostaria de incluir esse minuto de silêncio pelo falecimento da Maria Aparecida, conhecida como Cida, lá da Avenida Palmira, esposa do Tchão do Caminhão, fez muito transporte de leite ali pro Rio Pinho, Araçá. A esposa dele veio falecer. Aí eu quero pedir esse minuto de silêncio pra Cida, esposa do Chão do Caminhão.
Coloco em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 13 de outubro de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito, secretário, a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Em única votação, projeto de lei número 32/2021, que dá nova redação ao artigo 14 da lei municipal número 3.994, de 8 de junho de 2008, e contém outras providências de autoria do vereador Tim. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18, 075 ao 18078/2021, Conrado 13119 e 13120/2021, Felipe Chaves 25021/2021, Frávio Farias número 14032 ao 14033/2021, Keiro Mazilão 17018/2021, Nilton número 12078/2021, Tião Davan número 36048 ao 36049/2021, Tim 23066 ao 23067/2021. Mesa diretora, número 42/2021.
Convido os vereadores que possuem requerimentos, incluído na ordem do dia, e assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite, secretário, demais colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Cultura de Santo Dumont, meu bom dia. Requerimento número 18076/2021, Altamir Moisés de Carvalho, destinatário à Secretaria de Obras. Santos Dumont, 14 de outubro de 2021, que o vereador Altamir Moisés, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a total urbanização com pavimentação asfáltica, captação de água pluvial, construção de rede de esgoto, iluminação pública, entre outros, na Rua D, quadra número 1, na comunidade São José Operário, no bairro da Glória. Alguns moradores lá da comunidade do bairro da Glória me procurou sobre a questão da Rua D, que essa Rua D lá se encontra em precárias condições, que não tem captação de água, não tem esgoto, não tem posteamento. Os moradores dessa rua pegam luz da rua abaixo, então a rua que não tem infraestrutura nenhuma, nem água, nem captação de rede de esgoto, e isso se chamado, falando de um bairro da Glória. Então, é no bairro, não é numa, é num local muito afastado, não. Então, precisa que a prefeitura possa tomar providência junto ao secretário de obra, Oscar, e possa melhorar as condições de vida daqueles moradores lá que pagam os seus impostos. Vereador Altamir Moisés de Carvalho, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar pavimentação asfáltica da Rua Maria de Lourdes de Carvalho, também no bairro, no bairro Nossa Senhora da Glória. Também é a rua que os moradores têm feito pedido, uma rua estreita, uma rua pequena, perto ali da Rua da Creche, no bairro da Glória, antes que os moradores peçam que possa ser feito o asfalto também para aqueles moradores daquela localidade. Que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar melhorias de iluminação pública na rua, em torno da quadra poliesportiva do bairro Boa Vista. Senhor presidente, eu estive essa semana fazendo uma visita lá no bairro Boa Vista e os moradores têm feito uma cobrança junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos para que eles possam fazer a limpeza da quadra. E a quadra, as telas da quadra, ela vai sumindo tudo, estão arrebentando as telas tudo, muito mato em volta da quadra, e para chegar na quadra à noite é uma escuridão total. Então eu gostaria que a prefeitura pudesse, através do Claudio Lins aí, que está no comando dessa parte de iluminação pública, pudesse dar uma olhada lá na questão do bairro Boa Vista, uma iluminação para chegar até a quadra, principalmente as pessoas que vão lá jogar o seu futebol à noite, e a chegada da quadra lá está muito escuro, isso traz insegurança para os moradores daquele local. Gostaria de solicitar à Secretaria de Finanças maiores informações a respeito da Rua D, localizada na quadra da comunidade São José Operário, um bairro Nossa Senhora da Glória, uma vez em que o CEP para essa rua não consta no site dos Correios, e caso a situação da mesma esteja irregular junto à prefeitura, os moradores pedem sua regulamentação. Gostaria de encaminhar também a Secretaria de Finanças que pudesse dar uma olhada para a gente com carinho. Que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa solicitar problemas a uma rede de esgoto que corre a céu aberto na rua Trajano Calderano, no distrito de Conceição do Formoso. Segundo relato de moradores, a de Conceição do Formoso, que tem essa rua lá que o esgoto está escorrendo a céu aberto, inclusive tem um cartório lá onde foi feito um casamento essa semana aí, e o pessoal teve que passar praticamente em cima desse esgoto para chegar até o cartório no momento do casamento, e aquela água vazando todinha pela rua fora, aquele esgoto vazando pela rua fora lá em Conceição do Formoso. E lá não pertence a Copasa, lá pertence à prefeitura, é que faz esses reparos da rede de esgoto. Então gostaria que a prefeitura, junto à Secretaria de Obras, Soscar, pudesse tomar providência lá em Conceição do Formoso.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano, cumprimento as pessoas que nos assistem em casa, pela Rádio Cultura. Requerimento 119 e requerimento 120. Dois requerimentos no dia de hoje. O primeiro deles, os dois são para o presidente dessa casa, o vereador Luciano. O primeiro é retirando o projeto de lei número 23 sobre estacionamento de bicicleta, porque eu e Vossa Excelência vamos apresentar um projeto hoje.
Sim, vereador.
Do mesmo assunto, de autoria coletiva. Então, estou retirando o projeto de autoria individual para que o nosso projeto possa tramitar aqui na casa. O segundo requerimento é um pedido dos moradores do bairro São Sebastião da Barra, da rua Genor Saturnino de Carvalho, que estão sofrendo com as chuvas, com alagamentos, isso há muitos anos. Eles querem uma reunião com todos os vereadores para discutir o assunto. O secretário de obras disse que resolveria o problema deles até setembro, não resolveu. O vereador Felipe até conversou comigo sobre isso. E eles querem uma reunião com todos os vereadores, pediram para marcar. Deixei aqui o contato, o telefone, para que esta casa possa marcar essa reunião, para a gente receber os moradores aqui da rua Agenor Saturnino de Carvalho, do bairro São Sebastião da Barra. São somente esses dois requerimentos, senhor presidente.
Vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Só tem um requerimento, senhor presidente.
Sim.
Requerimento 25021-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário plenário legislativo municipal. Santos Dumont, 14 de outubro de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, nas suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita a aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento. Solicito nos termos regimentais a realização de uma audiência pública no âmbito dessa Câmara Municipal para discutir sobre os maus tratos aos animais em nossa cidade, a ser realizada no dia 2 de dezembro de 2021, às 19 horas. Inicialmente serão chamados a participar da audiência pública e ter oportunidade de fala na mesa os seguintes convidados: representante da Polícia Militar, Polícia Civil, representante do Executivo, sendo um da Secretaria de Saúde e um da Vigilância em Saúde, representante das Clínicas Veterinárias de Santos Dumont e um representante da Associação de Cão Comunitário. Ao decorrer da elaboração do plano de trabalho da audiência, antes outros órgãos ou entidades ligadas ao tema poderão ser convidados para contribuir com a mesma, certo de poder contar com a atenção dispensada, sem mais sobrescrito. Essa audiência pública, eu tinha falado com os demais vereadores, a gente tinha marcado uma audiência pública com as pessoas envolvidas para discutir a situação dos animais, e contamos com a presença de todos também para ajudar a indicação à solução. Já vamos tentar dar o primeiro passo na audiência pública. Bom, senhor presidente.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
eu cumprimento todos os vereadores e os que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Meu bom dia. Indicação 14032, vem por meio deste solicitar ao Executivo, através da Secretaria Competente, que é a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, motivos que o lixo não vem sendo recolhido com a mesma frequência e que possa construir uma lixeira de alvenaria na localidade conhecida como Variante. A justificativa do requerimento é uma vez que lixo não está sendo recolhido no citado local na mesma regularidade e também não possui uma lixeira de alvenaria. A outra são 14033 ao Robson Carlinho Santana Paz de Lourdes, diretor-geral do DR. Venho por meio de solicitar ao Departamento de Edificação, Estrada e Rodagem de Minas Gerais para que possa ver a possibilidade de instalação de redutor de velocidade na BR-499, próximo ao Distrito Industrial, bairro Antônio Afonso, no município de Santos Dumont. Justifica o presente requerimento, uma vez que todas as empresas já se instalaram no Distrito Industrial, o fulcro fluxo de pedestre aumentou bem, como as pessoas que moram no bairro, e com isso vem trazendo um grande risco a todos, pois alguns motoristas estão abusando da velocidade. É um pedido feito pelos moradores e empresários do local. São essas minhas indicações.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, ao público presente, a todos que nos acompanham pela Rádio Cultura, requerimento 17018-2021, destinatário, secretário municipal de obras e serviços públicos. Vereador Keilo Mazilão, na forma regimental, solicita a aprovação do plenário desta casa do requerimento que segue, que seja providenciado o desassoreamento, a retificação e a limpeza geral do córrego que parte da Carvoeira no bairro Quarto Depósito, banhando as ruas Técnico Panamá e Luiz Gonzaga das Chagas, desaguando no Rio das Posses, ambas no bairro Quarto Depósito, próximo ao campo social, tendo em vista o período de chuvas no qual estamos atravessando, visando agir de forma a prevenir alagamentos, prejuízos, transtornos, interrupção de via de itinerário de transporte coletivo e perigo à vida. Senhor presidente, esse córrego é um curso d'água que parte da Carvoeira. Todos conhecem, o alagamento dele já ocorreu, a interrupção da via por onde passa Vila Esperança com Santo Antônio, a ligação desta linha de ônibus, houve transtorno, demorou muito antes para poder atravessar, e realmente, com o passar do tempo, as fotos demonstram a necessidade de assoreamento em razão da quantidade de areia, terra que se depositou ao longo do tempo. O desassoreamento, ele fará com que, havendo fortes chuvas, a capacidade do canal seja de maior absorção, levando essas águas diretamente ao Ribeirão das Posses, sem causar transtornos e prejuízos aos moradores e às vias públicas, por consequência ao transporte coletivo daquela região de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, a todos os colegas vereadores. Hoje eu tenho um requerimento, é o 12078. Venho através desse solicitar à Secretaria de Obras e Serviços Públicos a confecção de 2 bueiros, no mínimo, na rua São Francisco de Assis. Um deles é frente à igreja São Francisco de Assis e o outro de frente ao próximo ao número 40, no bairro Antônio Afonso. Este requerimento se faz urgente diante do período de chuva, onde a rua fica intransitável, dificultando a locomoção dos pedestres que ali residem e dos que utilizam a via para poder ir à missa ou culto com segurança. Esse serviço lá que está pedindo, na época foi feito a pavimentação asfáltica e nessa região não foi feita nenhuma captação. Hoje, devido a essa falta de captação, os moradores vêm me pedindo para solicitar esse reparo lá. O mais é isso, presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
vice-presidente. Quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura, um bom dia. Senhor presidente, eu trago 2 requerimentos. Requerimento de número 049. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a retirada de 5 caminhões de terra no Campo do Estrela, no bairro de Fátima. O pedido se faz necessário uma vez que os moradores da localidade precisam do espaço para a construção de 2 vestiários para melhor atender os usuários do campo. Uma obra muito baratinha e os próprios moradores da localidade vão construir esse vestiário de próprio punho. Então, somente ver se a gente consegue, através da secretaria competente aqui, uma máquina e um caminhão para retirada de 5 caminhões de terra e liberar o espaço para que a população use melhor o campo daquela localidade. Segundo requerimento, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência uma visita na rua Sebastião da Silva Fortes, no número 145, no Barra da Glória. O pedido se faz necessário uma vez que na localidade existe uma obra ao lado da referida residência que está prejudicando as dependências da sua casa. Sendo assim, pede-se ao órgão competente que seja feita uma visita no local para tentar solucionar o problema, para que não venha acontecer problemas futuros.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
vice-presidente, secretário, o qual estendo a todos os vereadores, e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago hoje somente 2 requerimentos. destinatário Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a Operação Tapa Buraco, nas proximidades da Rua da Poeira, até a Rua João Calixto, no bairro Campo Alegre. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que a rua encontra-se em péssimas condições e vem causando muito transtorno para os moradores e todos que transitam pelo local. Senhor presidente, eu estive lá neste local e realmente está impossível de passar naquele local. Precisa imediatamente que seja patrulhado, que possa ser colocado lá um cascalho, algo assim, para que as pessoas, não somente as pessoas, mas os carros, possam transitar naquele local. O segundo requerimento, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Transporte e Trânsito. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar, em caráter de urgência, a instalação de uma rotatória e demais sinalizações necessárias no bairro Córrego do Ouro, próximo ao início das ruas Albertina Coelho e Giovanni Peduzzi, e ao final das ruas Acácio Martins Correia e Machado de Assis. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores e se faz necessário, pois se trata de uma via pública movimentada, em que na localidade há um alto fluxo de automóveis, que se mistura pelo fato de ter cruzamento na localidade, podendo ocasionar acidente de veículos e pedestres. Senhor presidente, esse requerimento, o senhor já trouxe esse requerimento também nesta casa, e eu trouxe também para reforçar devido à necessidade dessa rotatória naquele local. São só esses dois requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Vereador Tionzinho do Formoso.
Requerimento coletivo número 42-2021, mesa diretora, vereadores do Legislativo Municipal, destinatário ao excelentíssimo prefeito, senhor Carlos Alberto de Azevedo, e ao chefe de gabinete, senhor José Lúcio de Almeida, Santos Dumont, 14 de outubro de 2021. Os vereadores subscritores, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicitam o agendamento de reunião com o chefe do Poder Executivo, com a presença dos vereadores, do delegado de Polícia Civil, doutor Daniel Gomes, e demais interessados para discutir sobre os maus tratos aos animais em nossa cidade e demais assuntos relacionados e pertinentes, a ser realizada com a maior brevidade possível. Sem mais, aguardamos o posicionamento a respeito do agendamento e colocamos o espaço do plenário desta Câmara à disposição para a realização da reunião requerida. Respeitosamente, Luciano Gomes, presidente, e todos os vereadores.
Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei número 32/2021, que dá nova redação ao artigo 14 da lei municipal número 3.994, de 8 de julho de 2008, e contém outras providências. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 32/2021, dá nova redação ao artigo 14 da lei municipal número 3.994, de 8 de julho de 2008, e contém outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Wilton de Souza Luiz, Tim, que tem como finalidade atribuir nova redação ao artigo 14 da lei municipal de número 3.994, de 8 de julho de 2008, incluindo ações e diretrizes a serem observadas pelo poder público na política municipal de saúde mental, em especial a serem realizadas no dia 18 de maio de cada ano. Assim, o presente projeto tem o objetivo de difundir e conscientizar de forma mais ampla toda a população acerca da importância do Dia Municipal da Conscientização sobre os Transtornos Mentais, já que este tem como objetivo princípio de inserir essa temática na comunidade e na mídia, promovendo ações no município de Santos Dumont em prol da qualidade de vida de seus cidadãos, por meio da psicoeducação. Portanto, o intuito não é somente manter o dia Municipal de Saúde Mental, mas ampliar ações de conscientização de todos. Instituir ações na data já prevista é importante estratégia para que, quando necessário, seja incentivada a busca da terapia pelo paciente e, de modo geral, seja amplificado o assunto para todos os setores da sociedade sandomonense, como forma de investir em qualidade de vida e combater o crescimento dos casos como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos bipolares, suicídio e uso de álcool e outras drogas. Por isto, compreende-se que o projeto em análise encontra respaldo na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 23, inciso 2, já que a competência para cuidar da saúde e promover a assistência pública por meio de ações universais e igualitárias para sua proteção e recuperação é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desta forma, o parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência acerca do projeto de lei número 32/2021, relatora vereadora Sandra Cabral.
Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de lei 032/2021, que dá nova redação ao artigo 14 da Lei Municipal número 3.994, de 8 de julho de 2008, e contém outras providências. No termos dos artigos de 78, inciso 1 e 7º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Saúde e Assistência Social manifestar-se, dentre outros, sobre os seguintes assuntos: política de saúde, ações e serviços de saúde pública, política de assistência e vigilância em saúde, sanitária e epidemiológica, política de saneamento básico, política relacionada à prevenção de drogas e recuperação de dependentes químicos e políticas voltadas para as pessoas com deficiência e inclusão social, coleta e tratamento e destinação final do lixo. Em seguimento a essas obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Wilton de Souza Luiz, onde acrescenta o Dia Municipal de Conscientização sobre os Transtornos Mentais a ser comemorado anualmente no dia 18 de maio de cada ano. A lei de número 3.994, de 2008, que dispõe sobre a prevenção, promoção e proteção da saúde, dos direitos e deveres das pessoas portadoras de transtornos mentais e da outras providências ao modelo assistencial em saúde mental no município de Santos Dumont. O projeto apenas faz a devida incorporação ao calendário de comemorações do município e dita algumas diretrizes com a finalidade de promover a conscientização de toda a população. Esta comissão entende se tratar de uma proposição que retrata a realidade de nossa cidade e, por tal motivo, ressalta a importância da mesma para que assim a população venha se conscientizar dessa grave doença e transtornos que vem crescendo cada vez mais. Encontra-se acompanhado de justificativa onde frisa a necessidade do projeto. Sendo assim, o parecer dessa comissão é que o projeto está apto a ser votado no plenário.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos acerca do projeto de lei número 32/2021, relator, vereador Conrado.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Tim pelo projeto. Já de antemão manifesto meu apoio restrito a esse projeto em defesa da saúde mental e também de prevenção a transtornos mentais. O relator da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, nos de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, vem muito respeitosamente, com cordiais saudações, a presença de Vossas Excelências, em conformidade com a Lei Orgânica do município de Santos Dumont e do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o projeto de lei número 32, de autoria do vereador Wilton de Souza Luiz, que dá nova redação ao artigo 14 da Lei Municipal número 3.994, de 8 de julho de 2008, e contém outras providências. O projeto de lei 32 deve ser votado na Câmara Municipal para posterior sanção. Do ponto de vista da área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular e direitos humanos, temas de competência dessa comissão analisar, o projeto está apto para votação. O projeto em em questão altera a lei que trata da saúde mental, busca ampliar a política pública sobre a temática na cidade, fortalece a execução da lei criada em 2008 e cria o Dia Municipal de Conscientização sobre os Transtornos Mentais, inserindo este dia no rol de eventos do calendário oficial do município. Tal proposição legislativa é importante, resgata uma lei esquecida para dar a ela mais força jurídica, política e social. O relator se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável ao projeto, com o objetivo do mesmo ser aprovado para posterior sanção do chefe do Executivo Municipal. Temos em que atenciosamente este é o parecer e já parabenizo mais uma vez ao vereador pelo projeto.
Coloca em discussão o projeto de lei número 32/2021, inicialmente concedo a palavra ao autor do projeto, vereador Tim.
Esse projeto de lei número 32 dá nova redação ao artigo 14 da Lei Municipal, de 8 de julho de 2008. O artigo 14 da Lei Municipal de número 3.994, de 8 de julho de 2008, que ele passa a vigorar com os seguintes acréscimos. No artigo 14 fica instituído o calendário oficial de eventos do município de Santos Dumont, o Dia Municipal de Conscientização sobre os Transtornos Mentais, a ser comemorado anualmente no dia 18 de maio de cada ano. O Dia Municipal da Conscientização sobre os Transtornos Mentais possui as seguintes diretrizes: estimular a adesão de toda a sociedade no compromisso de discussão e reflexão a respeito da saúde mental e do combate ao adoecimento emocional dos indivíduos, promover discussões, debates e iniciativas, convocando a sociedade a exercer a cidadania em prol das questões relativas à saúde mental, incluindo os eventos, calendários, ações e atividades que forem realizadas no decorrer do mês de maio, informações e mensagens educativas como foco na saúde mental, buscando a conscientização de toda a sociedade, em especial no dia 18 de maio. Contribuir para a construção, o fortalecimento e disseminação de uma cultura de saúde mental que favoreça, estimule e garanta a efetiva elaboração de políticas públicas em âmbito municipal, em benefício da saúde mentais dos indivíduos e das instituições. Só isso,
presidente. Em discussão?
Eu gostaria de discutir um pouquinho o assunto que foi proposto pelo vereador Tim, sobre a questão de estar incluindo no projeto não somente a data, como a conscientização. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um mal do século aí, que a gente pode dizer, que é a questão da depressão. Se a gente for nos consultórios de psicologia, a gente vê a quantidade de pessoas que estão fazendo tratamentos porque estão passando por problemas de transtornos mentais. E hoje em dia o que a gente vê mais é os problemas emocionais, eles afetam muito as pessoas. E é necessário não somente ter a conscientização, mas ter a construção de locais onde que possam essas pessoas ter terapias para que eles possam fazer para sair dessa situação que eles estão. Tanto dos transtornos mentais, como o uso de drogas, porque as pessoas elas vão para essa situação como uma válvula de escape na vida dela. Eu acho que o projeto ele é muito importante, é um projeto que tem que ser discutido, tem que ser incentivado, né? Existe a data que já existe no calendário, mas é um assunto que ele tem que ser trabalhado muito, principalmente após essa pandemia que nós estamos vivendo aí, que muitas pessoas, né, crianças, adolescentes, adultos, vêm tendo transtornos mentais devido ao que nós passamos, que não esperava por isso. Então tá de parabéns o vereador, né, por estar dando ênfase a esse projeto aí, e que a gente como vereador possamos estar conscientizando e também tentando construir locais onde possa ter terapia para que essas pessoas possam sair dessa situação vulnerável que elas se encontram.
Quero parabenizar o vereador Tim pela iniciativa do projeto. Como a vereadora Sandra disse aí, a gente tem acompanhado a cidade, essa questão da pandemia, questão do desemprego, questão da desigualdade. As pessoas estão, infelizmente, chegando a um ponto que precisa de muita oração, tem muita fé em Deus para viver, para caminhar. A nossa cidade, se a gente for lá no CAPS hoje e ver a quantidade de pessoas fazendo tratamento, então as pessoas precisam ter esse respeito, ter o carinho e o acompanhamento. Muito importante que as famílias, né, se abracem, seu parente, seu amigo, dê a mão nesse momento difícil que a gente vem atravessando o Brasil, o país, questão principalmente da pandemia, muito desemprego, né? Muitas pessoas aí perderam parentes, perderam amigos. Precisamos que Deus esteja misericórdia da gente e parabenizar o vereador Tim por esse projeto, dessa comemoração esse dia aí.
Muito obrigado, vereador.
Senhor presidente, cumprimento também ao vereador Tim, parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante projeto. É fundamental a conscientização na mesma esteira que manifestou na discussão a vereadora Sandra, o vereador Altamir. Nós temos hoje apenas 2% do volume nacional do SUS direcionada para o tratamento mental. Que esse projeto, a partir dele, pelo menos no âmbito da nossa cidade, nós possamos fazer uma democratização da psicoterapia com qualidade. Eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de acesso. É importante que o nosso SUS, pelo menos no âmbito municipal, responda para que a lei de Vossa Excelência, pelos estímulos que ela traz nos seus incisos, sejam realmente respaldados por esse sistema nosso de saúde. Cumprimento Vossa Excelência, parabenizo, e bem como os vereadores também que me antecederam na discussão do projeto. Senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão?
Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar o vereador Tim pelo brilhante projeto. A vereadora Sandra citou, muito bem citado. Tem muitas pessoas com transtornos mental, bipolar, que está passando por uma necessidade muito grande de uma atenção especial. Então eu gostaria de parabenizar o vereador pela atuação do projeto mais uma vez. Parabéns, vereador.
Eu venho na mesma linha parabenizar o vereador Tim. Esse projeto é um projeto que abrange tantas as situações. A gente sabe que várias casas que tratavam de saúde hoje já fecharam as portas da saúde mental, no caso, hospitais e clínicas que hoje não sei se o governo, o sistema, se isso aí melhorou ou piorou, que eu não aprofundei nessa situação, mas as pessoas que tratam de doenças mentais, as famílias que acolhem, na verdade. Então um projeto desse vai ser amplo, não só os transtornos mentais, mas tantas outras causas que isso leva. Leva a família a desesperar, suicídio, igual o vereador Tami falou, e tantos outros problemas. Uma causa dessa sua vai ser levantada e a gente está aqui para reforçar, parabenizar pelo projeto, e foi de grande valia para o nosso município a sua atitude, vereador Tim. Eu parabenizo e concordo com você e estou de pleno acordo aqui para votar o projeto como sim.
Muito obrigado, vereador.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque em votação o projeto de lei número 32/2021. Aqueles que aprovaram permaneçam sentados, os discordados fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Senhor presidente, esse projeto é uma importante estratégia para que, quando necessário, seja incentivada a busca de terapia pelo paciente e, de modo geral, seja amplificado o assunto para todos os setores da sociedade como forma de investir em qualidade de vida e combater o crescimento dos casos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos bipolares, suicídio e uso de álcool e drogas. Como nós sabemos, senhor presidente, essa pandemia é uma das causas que trouxe para muitas pessoas esse transtorno. Muitas pessoas hoje em dia têm medo de sair de casa. Muitas pessoas preferem ficar isolada. Então, isso vem causando essas ansiedades, vem causando depressão, né? E nós sabemos que depressão é uma coisa que mata. Se a pessoa não se cuidar, não tiver a devida medicação, fazer tudo direitinho, tudo certinho, ela pode vir à morte. Então, por isso, a importância desse projeto, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer também a todos os vereadores aí pelo apoio. Tá bom? Muito obrigado.
Justificativo de voto.
Eu queria parabenizar o vereador Tim mais uma vez pela apresentação do projeto. Teve meu apoio restrito. E queria lembrar que eu já manifestei aqui, nesta casa, solicitando que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, pudesse ter mais psicólogos à disposição do município. Nós temos um psicólogo para atender as crianças, um psicólogo para atender os adolescentes. E quando o Conselho Tutelar faz um pedido de algum problema sério que uma criança precisa de um tratamento, esse tratamento é marcado por 6 meses, então uma criança fica esperando. Então, aproveitando o projeto que é aprovado sobre saúde mental, eu queria lembrar que isso precisa ser corrigido na cidade. Uma criança que precisa de um tratamento de saúde urgente, ela não pode esperar 6 meses. Então, como nós estamos discutindo um projeto que busca conscientização, que busca discutir esse assunto, é importante falar que o município precisa sim de um melhor atendimento de saúde mental. O vereador que ele acompanhou a reunião com o Conselho Tutelar, o vereador Tiãozinho do Formoso também, vereadora Sandra está por dentro desse assunto. O Conselho Tutelar esteve aqui nessa casa, falou desses mesmos problemas com todos os vereadores. Eu queria que isso fosse corrigido. E lembrar que nós não combatemos as doenças mentais, a gente previne as doenças mentais, a gente valoriza a vida, a saúde, para que essas doenças não aconteçam. E doenças a gente trata. É somente isso, senhor presidente.
Justificativo de voto.
Parabenizar o vereador Tim pela apresentação do projeto. Como todos os vereadores que já antecederam disseram, nós estamos vivendo uma epidemia nunca esperada, um projeto desse é muito bem-vindo, com todas as suas adições aqui, né? E que a nossa prefeitura, com a sua Secretaria de Saúde, possa ter uma atenção especial, né, sobre esses transtornos, sobre tudo que envolve essas pessoas. Mais uma vez, te parabenizar, Tim. É um prazer votar com você esse projeto.
Muito obrigado, vereador.
Obrigado.
Dá os parabéns ao Tim, já foi relatado para os vereadores aqui a respeito, e o projeto de grande importância. Esta casa está atenta a todas as causas, as consequências, os problemas que existem em nossa cidade, e é uma demanda muito grande para o futuro a respeito desse problema que esse seu projeto está trazendo em pauta na nossa casa. E todos os vereadores têm a consciência de somar, de buscar e de tentar ajudar de todas as formas que esse projeto ele possa ser encarado a sério e que as coisas possam acontecer na nossa cidade, como diz o vereador Conrado, com prevenções para se prevenir a doença. Então, parabéns ao vereador Tim, um projeto de grande importância, e eu parabenizo você pelo seu projeto.
Muito obrigado.
Também gostaria de parabenizar o vereador Tim, é um projeto de grande valia para o município. Justificativo de voto.
Eu também gostaria de parabenizar o vereador Tim, é um momento propício para esse aprimoramento do projeto 032 de 2020.
Obrigado.
Justificativo de voto.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de parabenizar o vereador pela apresentação do projeto. Um projeto atual, é um problema atual, e um projeto que mostra que Vossa Excelência está antenada aos problemas atuais na nossa cidade e por que não dizer do país. Então é um projeto que vem a contribuir com esse problema, e fica aqui o meu reconhecimento pela sua iniciativa, vereador.
Muito obrigado.
Iniciativa de voto.
Eu também quero parabenizar o Tim e todos aqueles que acrescentaram, né, com essas emendas aí. E também qual a família que hoje não tem um problema desse em casa. A maioria todos têm. Felizmente, no dia a dia, isso traz um problema sério. Acaba afetando todo mundo. Então, meus parabéns pela
obrigado.
Ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores solicitam parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18075 ao 18078. Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13119 e 13120. Felipe da Silva Chaves, requerimentos número 25021. Flávio Henrique Ramos de Farias, requerimentos número 14032 e 14033. Keilo Aparecido dos Santos Mazilão, requerimento número 17018. Nilton Novaes do Amaral, requerimento número 12078. Sebastião Antônio da Silva, requerimentos número 36048 e 36048. 049. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23066 e 23067. Mesa diretora, requerimento coletivo número 42/2021. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Renovadamente,
senhor.
A qual cumprimento toda a mesa. Bom dia quem for nos assistir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de falar no meu momento tribuna livre hoje a respeito de alguns tópicos aqui. Primeiramente, a respeito da creche do bairro Santo Antônio, a qual eu fiz uma visita hoje, te conversando com o rapaz que é o responsável pela obra. A obra já está bastante adiantada. Mesmo assim, acho que fica difícil a gente inaugurar aquela obra ainda esse ano. Mesmo com o adiantamento que esteja, com todo o povo que está trabalhando lá, estou vendo algumas dificuldades. Até a respeito do tempo, a chuva se precipitou, eles estão construindo um muro, está ficando muito bom a obra, serviço muito bem feito, e uma obra daquela com certeza no futuro vai vir colher fruto todo o povo sandomonense, que acho que aquilo ali não é só o bairro Santo Antônio, é toda a cidade, uma obra grande e vai ser uma obra que vai ficar marcada. Parabenizar por essa obra mais uma vez, nosso prefeito teve a coragem de enganjar e pegar aquilo ali que é uma coisa que estava parada, ele pôs a mão na massa e a coisa está acontecendo. Sabendo que a gente está passando por um ano atípico, onde as forças foram concentradas na área da saúde, mesmo assim tantas outras áreas estão sendo mexidas. Assim, mesmo que devagar, mas as coisas vão acontecendo aos poucos. Aquilo que eu procuro acompanhar, visitar obras e outras coisas, a gente vê que está mexendo, a coisa não está parada. A outra coisa é falar mais um pouco a respeito de escória, agradecer o Pedro da Agricultura, que vem fazendo um trabalho bacana naquela área também. A gente não está tendo escória com fartura para atender toda a população. Agora é hora de dar socorro e, na medida do possível, ele vem fazendo também. Eu tenho recebido algumas ligações de produtores rurais, aquelas estradas que foram interditadas, que o motivo de barranco ou então a chuva está muita e não está passando. Na medida do possível, aquelas visitas que a gente faz e procura ele, ele atende com todo carinho. As mídias sociais estão aí para serem usadas, de verdade, mas às vezes a gente recebe alguns vídeos, algumas coisas que aquilo ali é normal em época de chuva, não é só em alguma localidade, são todas as localidades. São Sandomonte tem 840 quilômetros de estrada de chão. Então atender a todos no momento exato fica difícil, mas na medida possível ele está atendendo, fazendo um trabalho belíssimo. Gostaria aqui de agradecê-lo em público. Outra fala, seu presidente, também, que eu não poderia deixar de falar, é a respeito do asfalto da Nova Dores. Essa é uma questão de todos os vereadores. Jamais vou assumir para mim eu querer fazer isso, que isso aí seria feio da minha parte, com certeza. Há tantos outros mandatos de outros prefeitos e outros vereadores que passaram por essa casa. É uma luta de todos, porque lá está degradado, está feio, e o povo de Dores, da região ali, pode ficar tranquilo que essa obra vai ser concluída de fato agora. Já foram acertados todos os trâmites legais para que isso aconteça, e se Deus quiser, ele quer, vai concluir essa obra. Puxando por esse lado também, o asfalto da estrada que liga o bairro Santo Antônio a Nova Dores também já é um processo que já está adiantadíssimo. Só questão de tempo, o tempo não está ajudando, mas a obra vai sair também com certeza, se Deus quiser, com a luta de todos também. Eu, no início do mandato, foi uma das prioridades minha, conversando com o prefeito, secretário de obras, reforçar esse pedido que já tinha visto outros vereadores fazer também e fazem até hoje. Mas é uma bandeira que eu pus no ombro e gosto de cobrar, porque assim que ele me falou que asfaltaria do bairro Santo Antônio até Nova Dores, ele julgou para mim uma responsabilidade de cobrar. Eu falei isso aqui em público, em plenário, então eu venho cobrando e tomara que saia essa obra. E não é obra minha, é obra do povo, o povo merece. Já visto que Dores Paraibuna é um distrito muito antigo, não vou falar que é o primeiro distrito de Santo Mundo, mas é um dos. O bairro Santo Antônio, eu posso falar que foi o primeiro bairro da cidade. Então fazer essa ligação de um lugar onde tem um potencial enorme para o turismo, a gente só tem a agradecer e toda a população sandomonense ganha. Não somente ganha quem mora nas adjacências de Dores Paraibuna, que tem várias localidades, o pessoal quilombola, da comunidade quilombola também, mas toda a população, porque fica melhor o trânsito, para de degradar os carros. Então, o pessoal anima mais a visitar Nova Dores, ou Velhadores, que também a visita da igreja, a represa, pescadores, que isso aí vai angariar fundo para o distrito sendo visitado. Ali pode ser construído restaurantes e praças, e vai, a melhoria vai chegando aos poucos. Também é motivo de agradecer ao senhor prefeito por essa parte, sabendo que esse ano, igual repetidamente falando, foi um ano atípico. Ano passado também foi um ano atípico. As forças voltadas para a saúde, a gente conseguir um êxito desse, que é anseio antigo, eu já venho vendo falar e anunciar, chegando para nós isso aí, eu vou ficar muito agradecido, e tantas outras matérias que virão, para fazer parte do meu currículo aqui, tá buscando resposta, buscando retorno para a população que merece tanto. Senhor presidente, por hoje são essas minhas falas, gostaria de agradecer e uma boa noite.
Keilo Mazilão. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, web, e Rádio Cultura, servidores da casa. Senhor presidente, na última segunda-feira nós tivemos aqui a presença do Dr. Daniel, delegado do meio ambiente, para tratar da questão dos maus tratos aos animais. Eu me antecipei ao prefeito Betinho na quinta-feira, onde conversamos sobre a questão. Ele pediu imediatamente ao Dr. Adalberto para que se prontificasse a verificar qual a documentação, a razão de ter a proibição da construção do canil, se é a reversão da questão do esgotamento, se é coisa mais complexa. Imediatamente o Dr. Adalberto já começou a dar os passos para verificar, para que pelo menos tenhamos um local, se houver uma proibição realmente do canil, alguma coisa intermediária para sanar essa questão. Mas os primeiros, eu me antecipei, já dei os primeiros passos para que a gente possa efetivar, vereador Flávio, sem aquela necessidade de ficarmos falando e não chegarmos a alguma questão. Então nós temos que avançar. Então eu me antecipei a vossas excelências já na expectativa de conseguirmos alguma coisa diante também do agravamento que se deu dessa questão. Continuam chegando denúncias à polícia, a pandemia foi um fator também que colaborou, a coisa se agravou. Então, provavelmente o prefeito também deve receber o delegado em breve, bem como essa casa também solicitou para tratarmos essa questão. Conversei também com o prefeito na tarde de quinta, o vereador Tião, me parece que havia oficiado acerca, um requerimento acerca da questão do necrotério, vereador Altarmi, me parece que a Santa Casa Hospital, junto com a funerária do hospital, ficaram com a gestão daquele espaço. Eu sugerirei a vossa excelência, nós temos o Ivan, que é de muito bom diálogo, fazer um contato com ele, ou por ofício, ou por telefone, a pessoa afável, de fácil trato, para que possamos realmente, de forma mais rápida possível, resolver essa situação. Momento difícil, para que as pessoas tenham um conforto físico, ao menos. Também conversamos sobre a estrada de Nova Dores. Realmente, vereador Tião, o prefeito detalhou a AMPAR, o convênio está pronto, a AMPAR, Associação dos Municípios do Médio Paraibuna, fará o trabalho de motonivelamento, rolo compressor, compactador, caminhão-pipa, captação de águas pluviais, enquanto a Prefeitura Municipal entra com a usina de asfalto e com fornecimento do encascalhamento da via, o que viabilizará a queda no preço do quilômetro do asfalto à presença dessa nossa usina de asfalto. Então, realmente, o prefeito Betinho confirmou sim, será o distrito, vereadora Sandra também receberá o asfaltamento dentro da vila de Nova Dores, sede do distrito. A expectativa do prefeito é que a segunda estrada municipal, vereador Flávio, vereador Tim, seja a estrada, vereador Zezinho, São João da Serra, ligando o trevo do Sodamas após o cemitério de São João. Expectativa é que isso aconteça também, passando pelo patrimônio da Serra, usina Ana Maria, até, vereador Tiãozinho, depois do cemitério de São João da Serra, no início da estrada de Conceição do Formoso. A expectativa parece que em torno de 17 quilômetros. Então a expectativa é que, uma vez concluída as obras de Nova Dores, queira Deus, possamos iniciar os trabalhos da estrada de São João da Serra, assim como Mantiqueira, a vereadora Sandra falou do perímetro urbano, e para podermos darmos atenção às estradas secundárias, que vão demandar, hoje já demandam mais a nossa atenção em razão dos tanques de leite das propriedades rurais, que possamos, vereador Tião, realmente num período conturbado da economia nacional mundial, possamos dar os passos, as boas notícias e as obras para melhoria e engrandecimento do nosso município. Se nós analisarmos a saída para Nova Dores, você tem acesso a Bias Fortes, tem um acesso fácil ao Parque Estadual do Bitipoca, acaba sendo um atalho também, e tem um potencial de crescimento dentro do nosso município, inclusive onde é muito visitada a antiga igreja da Velha Dores, né? Que quando, sobretudo, no Baixar das Águas. Quanto à questão do cascalho, nós estamos com um período de chuva insistente, vereador Niltim, vereador Tim, muito barro, aquela chuva mesmo fina, vereador Luciano, que realmente nos pegou de surpresa, vereador Altami. Nós estamos, sim, com problemas, continuamos tendo problemas, a nossa malha rodoviária, ela é enorme, tem pessoas ainda com dificuldade em acesso, estamos ainda faltando com uma presença mais rápida e objetiva, mas o trabalho realmente está sendo feito. Mais de 50 caminhões de cascalho semana passada foram mobilizados para as estradas, os pontos não pararam, transporte coletivo não parou, as vias municipais principais não pararam. Nós temos que dar capacidade de resposta. Falhou-nos o planejamento, realmente, como sempre, né? A gente sabe, mas nós temos que dar capacidade de resposta e não paralisar as nossas vias municipais. E o prefeito Betinho também sensibilizou a questão de, após haver uma diminuição na demanda do cascalho que hoje chega e sai, de criarmos os pontos de distribuição de cascalho. Realmente, ter um no ponto para Nova Dores, São João da Serra, Araçás, Mantiqueira e assim por diante. Foi uma conversa boa com o prefeito, que se mostra à disposição dessa casa e com muita disposição para fazer fazer o que for melhor em favor do progresso do município de Santos Dumont. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite, vereador.
Boa noite, demais vereadores, secretário, boa noite. Os ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont, meu bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui hoje parabenizar todos os médicos de Santos Dumont, que hoje é o dia do médico e das médicas, né? As pessoas que salvam vidas e sempre tá aí nos hospitais, nos seus consultórios, atendendo a gente, e quando a gente passa mal, sente alguma coisa, a gente lembra de um médico na hora para socorrer a gente. Então, eu quero parabenizar aqui todos os médicos do Brasil e principalmente os nossos médicos de Santos Dumont. Senhor presidente, que me traz também essa tribuna livre, quero agradecer aqui a Simone, conhecido chefe da Secretaria de Assistência Social. Eu creio que o Betim fez um acerto muito bom, ter escolhido ela como secretária de assistência social, uma pessoa que sempre nos atende a gente com o maior sorriso no rosto, com carinho e tentando sempre ajudar as pessoas carentes. Hoje precisei, me atendeu muito bem, atendeu a pessoa muito bem, sempre que precisa estar ali, trabalhando com um sorriso no rosto e com amor àquilo que faz. Então quero parabenizar aqui a Simone, chefe da Secretaria de Assistência Social de Santos Dumont. Tomara que continue assim, trabalhando em pró das pessoas mais carentes de Santos Dumont. Senhor presidente, eu também quero aqui aproveitar a oportunidade. Rua Trajano Calderaro, é lá em Conceição do Formoso, está escorrendo o esgoto a céu aberto lá, e eu gostaria de pedir o Keiro Mazilão, que também é da região, e ele também é líder do governo, que o senhor pudesse, senhor Keiro, levar o conhecimento da Secretaria de Obras, que possa resolver essa situação dos moradores lá o mais rápido possível, que os moradores têm cobrado muito sobre isso aí. A gente aguarda aqui na semana que vem, fazer alguma resposta para os moradores daquela localidade. Eu quero aqui também falar da rua projetada lá na Ponte Preta. Eu pedi à Secretaria de Obras, até hoje não pôde atender ainda, né? Com os demais colegas vereadores do bairro também pediu e não pôde atender. Eu quero aqui parabenizar o Pedro, que está na Secretaria de Agricultura. O Pedro tem feito um bom trabalho, mas a gente sabe que não dá conta de fazer tudo e ele ficou essa semana de atender lá os moradores da rua projetada lá na Ponte Preta. Então, vou continuar cobrando. Eu tenho certeza que o Pedro vai nos atender, ajudar os moradores lá, mas eu gostaria muito que a Secretaria de Obras pudesse asfaltar aquele trecho tão pequeno lá que os moradores sempre têm cobrado da gente lá. Eu gostaria que o Keiro pudesse também dar esse toque lá. Quando eu vejo aqui, a gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz assim quando eu vejo essa questão de melhoria de ruas e asfalto por todo lado, a gente fica feliz. Essa semana também recebi aqui na Câmara também os moradores do Rio Pinho, os moradores lá do Araçás e de João Calixto. A saída de caminhão de leite está com a maior dificuldade possível lá. E no João Calixto, depois da igreja de João Calixto, estão construindo um matabu no meio, né, assim, dentro da estrada do matabu, e tem uns 10 dias ou 15 dias que parou a obra, esse mataburro está lá parado e não fazem nada, não reage, e hoje para passar lá de moto, está difícil passar até de moto. Então, se passar mal uma pessoa lá hoje, precisar do SAMU que vai lá, não tem condições de ir. A gente sabe que é muita chuva, um período muito chuvoso, não dá conta de atender tudo, como o vereador Tião falou, é mais de 800 quilômetros de estrada de chão, não consegue atender tudo. Mas eu gostaria que pudesse atender a comunidade lá de João Calixto e do Caeté, daquela região lá que eu conheço bem, está lá sem acesso à vinda em Santos Dumont.
E vereador, só para reforçar, sim, na vereador, João Calixto, sim. A chegada lá também, o morador já me ligou hoje também, está muito ruim, já comuniquei com o Pedro e tá para mandar lá a munha também.
Obrigado, vereador.
Falou, vereador.
Vamos continuar cobrando. Uma outra assunto que eu quero falar, a gente fica assim feliz de ver o acontecimento de obras em Santos Dumont. Está asfaltando loteamento espacial no Córrego do Ouro, asfaltou ali do lado do Caique, eu estou falando do Córrego do Ouro, e agora aí a notícia boa que tem chegado através da prefeitura, colega vereadores, o asfalto aí de Novadores, um ponto turístico que vai ajudar muito os moradores daquela localidade. Você pensa bem, quem tem um terreno lá hoje, o quanto que vai valorizar para poder vender uma casa e vender até crescer mais com loteamento e tudo. Mas uma coisa me chama atenção nessa questão da Secretaria de Obras, que a rua Ricardo Peixoto de Moraes, no bairro Corro do Ouro, onde que eu moro, eu já fiz vários e vários requerimentos. Outros vereadores também já fizeram requerimento. Tem uma família muito carente que mora na parte de baixo e está sendo atingida direto, com várias famílias, não só essa, está sendo atingida direto. Eu já cansei de cobrar. Cobro sempre. Que coloca só concluir, já fizeram o asfalto na rua, quero parabenizar o executivo por ter feito o asfalto lá, ficou maravilhoso para nós lá, melhorou muito, mas só não consigo entender da Secretaria de Obras porque não coloca os meio-fios e a água desce toda nas casas abaixo. Precisa concluir a questão do meio-fio, eu venho pedindo há muito tempo, hoje estive na Secretaria de Obras novamente, então gostaria muito que a Prefeitura pudesse fazer a conclusão da obra, colocar os meio-fios lá, que tem prejudicado tantos os moradores daquela rua lá. Então, a rua Ricardo Peixoto de Moraes,
Então gostaria que deixasse esse pedido para que pudesse atender. Senhor presidente, também, lá no bairro, na Rua D, no bairro da Glória, no São José Operário, e a prefeitura está precisando fazer um recapeamento, né, da rua quase toda. A rua foi asfaltada há pouco tempo agora e é buraco para todo lado. Já vem a Copasa para ajudar e a destruir as ruas lá. E a Rua D é uma rua que os moradores que moram, eu já falei aqui no meu requerimento, ela não tem asfalto, ela não tem iluminação pública, ela não tem rede de esgoto, os moradores usam a luz da rua de baixo. Então precisa que colocar pelo menos uns 3 postes, nós já fizemos o pedido, quero aqui agradecer o Claudio Lins que foi lá, na rua lá, para fazer o projeto, para poder colocar iluminação para aqueles moradores lá. Então nossa parte de vereador nós temos feito, estamos cobrando e nós não podemos deixar de cobrar, porque a gente também é cobrado na rua e a gente é representante do povo, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para continuar lutando, continuar cobrando para os moradores lá. Então gostaria muito que a Secretaria de Obras pudesse dar uma atenção também a esses pequenos pedidos, porque quando a pessoa vem pedir para a gente, é um buraco, uma tampa de um bueiro, né? E a gente sabe que a Secretaria de Obras é uma secretaria pesada, é muito trabalho, muito serviço que tem. Eu gostaria até de sugerir que se tivesse uma pessoa que pudesse, além do secretário de obra, atender as grandes obras, que tivesse um secretário que pudesse atender essas pequenas demandas, que a gente acha que essas pequenas demandas, estou concluindo, senhor presidente, a gente acha que as pequenas demandas a gente acha pequena, mas para quem mora naquela localidade ali, é muito grande, igual eu estou falando do Ricardo Peixoto de Moraes, falta lá uns 10 metros de meio fio, se colocar esses 10 metros de meio fio, acaba o transtorno de todos os moradores. Então, é grande obra sim, não é pequena obra, é grande obras. Senhor presidente, no momento é só, muito obrigado.
Vereadora Sandra.
E a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, o meu bom dia. Eu gostaria hoje de estar falando aqui na Tribuna Livre sobre a questão do muro. Não sei se o vereador Keylon tem alguma posição sobre a questão do muro de contenção lá do bairro da Glória, da igreja, né? Que fez um ano que aquilo aconteceu e eu estive com os moradores, né? Lá daquela localidade, principalmente as pessoas que ajudam na igreja, pedindo se tinha alguma posição sobre a questão lá do bairro da Glória. Então eu queria pedir ao vereador que pudesse.
Perfeitamente, vereadora. Hoje ainda eu faço contato com o secretário de governo acerca dessa situação.
É, porque já fez um ano e já está chuva e só está descendo mais terra. Então a gente pede uma atenção toda especial ali para o bairro da Glória, na igreja ali do bairro da Glória.
Perfeitamente.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, senhor presidente, porque dia 15 foi dia do professor, eu não usei a Tribuna Livre semana passada, parabenizar todos os professores, que são eles que levam todas as outras profissões. Se a pessoa é médico, se a pessoa é dentista, psicólogo, qualquer profissão passa pelo professor. Está parabenizando eles aqui pelo dia especial do professor. Também está parabenizando que hoje, né, dia 18, nós estamos aí comemorando o dia do médico, que durante esse um ano e meio aí passou por uma turbulência muito grande, que foi essa pandemia. Muitos médicos tiveram que trabalhar dobrado para dar conta do recado, né, deixar suas famílias, né, para estar dando assistência as pessoas que passaram por essa doença que é o Covid. Então quero parabenizar aqui todos os médicos pelo belo trabalho que eles também vêm fazendo. Senhor presidente, eu gostaria de agora estar dirigindo principalmente as mulheres que estão no plenário hoje, as que estão me ouvindo, né, nas suas casas, as que vão nos ouvir. Nós estamos comemorando aí agora o Outubro Rosa. Parabenizar a Secretaria de Saúde que fez a semana passada um trabalho sobre Outubro Rosa, dizer o meu carinho não só porque eu sou mulher, mas dizer a importância de nós mulheres estarmos fazendo nossa autoavaliação. Eu sou da área de saúde, uma coisa eu posso falar para todas as mulheres, as que estão aqui, as que estão nos ouvindo, que uma das causas do câncer hoje, não só nas mulheres, mas eu vou dizer as mulheres, que a mulher, elas são fortes, aguentam muita coisa. Mulheres que, às vezes, cuidam dos seus próprios filhos sozinhas, são abandonadas pelos maridos, pelos esposos, e cuidam dos seus filhos sozinhas. Mulheres que, às vezes, vão atrás dos seus filhos quando estão na boca de drogas, é elas que vão, elas que correm atrás, e às vezes elas não têm tempo para se cuidar. E o câncer de mama, ele vem matando muito muitas dessas mulheres, por às vezes falta do autocuidado. Então que nós possamos amar também a nós, possamos amar a nós, porque a gente tem uma coisa, nós que somos mulheres, nós amamos muito quem está ao nosso lado. Isso é muito bonito ver, não falando que os homens não façam isso, mas a mulher ela tem um sentimento mais acusado para esse lado. Quando ela assume o compromisso, ela leva até o final. Se ela é mãe, ela carrega aquilo ali, e a gente vê isso aí acontecendo, que às vezes as mulheres, elas acontece a separação, quem fica com os filhos é a mulher e a pensão ela é pequenininha e ela tem que dar conta. Eu vejo isso muito acontecendo dentro da fundação, as pessoas chegando, mulheres reclamando e falando, e é isso que acontece. Então quero dizer para vocês, se cuidem, se auto-verificam. O câncer de mama, ele é coisa que você mesmo pode se detectar ele. Os homens também têm câncer de mama, seu presidente, porque às vezes a pessoa acha que é só mulher, mas isso é mais em mulher. A estatística mostra que isso é mais em mulher. E hoje nós temos aí o SUS, ele dá o direito também para a mulher ela fazer a mamografia. Procure, tira um tempo para você, não deixa que isso avance. Você é valiosa, então se cuide. Nesse outubro rosa, eu quero manifestar aqui a alegria de ser mulher, a alegria de fazer parte desse grupo feminino que Deus nos colocou, que nós possamos nos amar a cada dia mais. É somente isso e muito obrigado.
Vereador Tim.
Mais uma vez, um bom dia a todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Eu, primeiramente, eu quero agradecer a todos os vereadores pelo apoio, por essa votação unânime nesse projeto. Todos nós sabemos a importância dessa conscientização, pessoas que vêm sofrendo com esses transtornos mentais, bipolares, depressivos. É muito importante essa conscientização. Eu gostaria, desde já, aproveitar esse momento para pedir a todos que nos assistem agora, a todas as famílias que têm em suas famílias pessoas com esses tipos de enfermidades, transtornos mentais em geral, que depositem sempre, principalmente, a sua fé em Deus. Nós sabemos que temos os médicos, que eles procurem sim os médicos, que vão atrás, né, que possam buscar o medicamento adequado para o caso de cada um, mas que eles nunca, nunca se esqueçam de Deus, porque Deus, ele é o médico dos médicos. Podem acreditar, podem confiar que ele tudo pode. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Tchauzinho Formoso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura, nosso bom dia. Gostaria também de parabenizar os professores, né? Um dos meus trabalhos antes de ser vereador era transportar professores. E eu sei, assim, da dificuldade que é, né? Tanto na questão de salário, principalmente quem trabalha na zona rural. Pra você ter uma ideia, nós saímos daqui 5:30 da manhã para chegar na escola do Formoso, 6:40. E é um desafio muito grande, né? Saber que nós estamos aí na luta por um melhor salário para eles. Você vê o Conrado e todos os vereadores pedindo. Eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns a todos. Gostaria de dar os parabéns também aos médicos pelo seu dia. Gostaria de mais uma vez agradecer o vice-presidente e o meu amigo vereador Altamir pela ajuda em cobrar junto ao líder do prefeito e ao secretário de obras o problema do esgoto em Conceição do Formoso. Eu falo porque eu sou de Conceição do Formoso. Quando eu chego lá e vejo aquele esgoto a céu aberto, eu me sinto impotente, porque eu não tenho o poder de fazer, eu tenho o poder de pedir. E pode ter certeza que já está pedido desde o primeiro dia que ele começou a escorrer na rua, com documento, com foto e com tudo. Eu não meço meus esforços, nem para a nossa comunidade de Conceição do Formoso, nem para São João da Serra e nem para nenhuma. Então, igual eu sempre falei, a luta é de todos nós, de toda a cidade, de todos os distritos. Eu acredito que dias melhores virão. E gostaria mais uma vez de parabenizar o vereador Tim pelo projeto, que a Prefeitura de Santos Dumont faça do dia 18 de maio, né, um dia muito importante para que nós possamos envolver as pessoas, né, a respeito das doenças mentais e transtornos mentais. É só isso que eu queria falar, senhor presidente. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
É, senhor presidente, eu já disse aqui algumas vezes, né, às vezes a gente é de família político, mas cada um fala por si, e eu sim, eu não vou ficar aqui, eu vi a democracia, é bom por causa disso, tem uma visão e eu não tenho essa visão, eu não vou ficar aqui batendo e soprando, eu vejo com relação ao cascalho da rua projetada, por exemplo, ó, o asfalto da rua projetada. Eu, há 3 anos atrás, eu fiz 2 emendas impositivas e vou lutar. Inclusive, já encaminhei para a promotoria e vou continuar lutando, porque isso é obrigação do prefeito, é uma lei que nós fizemos, tudo está na lei orgânica, no PPA, estou insistindo, porque eu acho que isso aí, se os vereadores todos enganjassem nisso, era importante para valorizar o legislativo. E o prefeito é obrigado a cumprir. Eu fiz 2, 3 emendas até hoje. 2 para Vila Brandão, que está sendo concretizada, e 1 para a rua projetada lá do Córrego do Ouro, lá da Ponte Preta, que eu falei que eu ia fazer. E vou continuar lutando para o pagamento, porque é uma lei, o executivo é obrigado a pagar. E aí valoriza o executivo também. Com relação ao cascalho, me perdoe, gente. Isso tudo não é fácil, não é, desculpa o líder, não é coisa que pegou de surpresa, não. Chuva vem todo ano, hein? Que faça isso em maio, que faça isso. Tá fazendo tudo errado na hora errada. Com relação ao líder de governo, com relação a Deus ajudar, que assalta São João da Serra, que assalta a Dores, pode contar com a minha oração. Tenho orado muito para isso, porque a gente quer o que é o melhor para toda a cidade. Mas assim, a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão, com calma. Eu assim, com relação à questão de ser homem público, cansei de dizer isso aqui, volto a insistir, o prefeito já me cobrou isso, os agradecimentos, eu não agradeço, porque eu acho que o homem público é obrigado a fazer isso. Nós, como homem público, recebemos dinheiro público e não tem nada que agradecer, não. Nós temos que trabalhar, lutar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é o que eu tenho feito também no meu mandato. Não quero que faça agradecimento. Quando vem me agradecer, obrigado, é minha obrigação. Aqui não é conversa de demagogo. Isso que eu tenho uma visão assim, cada um, igual eu falei, às vezes eu pago caro por, e às vezes os meus irmãos também pagam caro, porque cada um tem sua independência na fala, tem independência em tudo. Então, às vezes a minha fala honesta, sincera, às vezes acaba atingindo, porque na verdade é uma família. Então eu quero dizer que torço, estou trabalhando muito, quero muito que asfalte todos os lugares que vem falando, mas assim, são coisas previsíveis, são coisas que não. O povo também não pode ser dilubriado, não pode ser. Então eu tenho muita calma. Eu com relação à Vila Brandão, desde o primeiro ano de mandato do Betinho, eu venho lutando muito por aquele lugar, como o Tião está lutando pela Estrada de Dores, porque cada um tem uma cobrança maior por ter sido mais votado por aquela região. É verdade que todos são vereador do município de Santos Dumont, e só quando ganha acaba sendo vereador de toda a cidade. Então, cada um tem uma cobrança maior naquela região. Vossa Excelência é da Serra, provavelmente. Então, eu torço, luto. E a questão da Vila Brandão foi uma luta muito grande que eu tive com o prefeito. Nós foi resolvido assim de uma hora para outra e parou-se a obra lá. Mas eu tenho certeza, vou continuar cobrando. Falei hoje com o secretário de obras. É dessa maneira que o governo faz, não tem culpa. Ele não é eu que sou o executivo. Agora eu luto. E luto e vou continuar brigando. Se foi uma luta grande para começar e já está bem encaminhado, vai ser uma outra luta para terminar. Mas eu vou continuar lutando e vou continuar brigando. Porque agora ainda fica pior. Porque lá já se julgou bastante recurso público. E está ficando muito bom. Mas não pode parar. Abre-se muito à frente. A cobrança é muito grande. Eu entendo, até nisso eu entendo. Mas não pode também perder um serviço que eu acredito que não vai perder. Mas também dizer que se você fizesse um serviço como está sendo feito e agora com essa época de chuva, não vai ficar 1000%. Mas a gente vai lutar para que fique, as pessoas não sejam prejudicadas mais do que já são, porque são anos e anos de luta e agora é a hora de concretizar. Por isso eu lutei muito, que eles, a ideia já era para ter terminado, vereador Sano, mas o problema lá é que não se ia fazer uma captação de água. E depois eu insisti, dizia, como que você vai fazer uma obra tão bacana, tão bonita quanto está ficando? Fazendo a captação de água, com certeza, porque a água é um problema. A água, onde ela pegar, ela vai levando tudo mesmo. Então já está as manilhas lá. Agora também a gente entende que o tempo também não está ajudando, mas eu quero deixar bem claro para a comunidade da Vila Brandão, que sempre contou com o meu apoio e não vai deixar de contar, porque foi uma luta, como o Tião está falando, que vai acrescentar no currículo dele, eu estou acrescentando, a gente fica satisfeito, porque a população fica satisfeita, o prefeito fica satisfeito, o vereador que luta para que isso venha fica satisfeito, e é isso, ele não tem que agradecer, agradecer é a hora que chega as eleições, a pessoa reconhece o seu trabalho, porque você fez, reconhece, porque os meus mandatos de vereador, foi tudo através de muito trabalho, e você só consegue, cada um tem um jeito de fazer política, você só consegue que as pessoas te reelejam quando você faz um trabalho bacana, quando as pessoas reconhecem o trabalho, e é isso que eu procuro fazer. Agora eu vou torcer, continuar cobrando o prefeito não pode hora nenhuma reclamar de agradecimento, porque eu também não esquento a cabeça com isso, e ele também não precisa, porque na hora que você vai pedir o voto, se você trabalhou, o voto vem, se você não trabalhou, nós temos exemplos clássicos aí, eu vou continuar cobrando. Com relação às emendas impositivas, o prefeito sabe que eu já falei com ele, minhas coisas são muito assim, muito espontâneas, muito, muito franca, por isso que eu tenho um relacionamento não só com o prefeito, mas com todo mundo, de uma franqueza muito grande. Eu acho que as pessoas não pedem por ser franco. Eu não vou ficar aqui só porque atendeu um pedido ou fez um, porque eu vou ficar aqui. Não, errou, tem que falar, não tem essa. Então fica aqui, ô, senhor presidente, essa minha fala com relação ao pessoal da Vila Brandão, que pode ficar tranquilo que eu vou te continuar com ele. Nós vamos terminar aquela obra, se Deus quiser.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos. Quero iniciar aqui o meu momento de tribuna livre ressaltando duas emendas que apresentei no plano plurianual. A primeira é a linha de fomento à pesquisa, ciência e extensão, e a segunda é a criação do conselho no orçamento de pesquisa, ciência e extensão e também o fundo desse conselho. Eu já tinha feito essa emenda na LDO, estou fazendo agora no PPA, apresentei hoje e apresentarei também na LOA. O meu objetivo com essa linha de fomento, com essa política de apoio à pesquisa e a extensão, é para que o município possa fazer parcerias com empresas, com universidades, para desenvolver projetos de desenvolvimento tecnológico, de apoio à ciência, de apoio à extensão na cidade. Então o município fica com mais, fica com um poder a mais de poder desenvolver a cidade através dessas ações. E assim que alterar o PPA, eu vou apresentar um projeto de lei criando essa política pública no município. O projeto de lei já está feito, vou submetê-lo ao jurídico primeiramente e depois submeter aos vereadores. Em segundo lugar, eu queria parabenizar o vereador Felipe pelo pedido de realização de audiência pública, acredito que dia 2 de dezembro, sobre os maus-tratos animais, né? Eu tenho até algumas sugestões de nomes, gostaria de passar para ele depois e já dizer que eu apoio esta realização desta audiência. Assim como a do vereador Altamir, também participarei sobre a situação da Copasa. Queria lembrar que eu havia dito que a licitação dos rios em Santos Dumont, eu havia falado aqui há duas reuniões, que ela seria feita no início de outubro, mas na verdade a prefeitura vai fazer no dia 26 de outubro. Então, quer dizer, a licitação ainda não foi feita e eu fico muito preocupado com essa situação. Porque todo ano ocorrem as chuvas, todo ano precisa se fazer a limpeza dos rios e já iniciou as chuvas e a licitação vai ocorrer somente 26 de outubro, quer dizer, ainda vai fazer a licitação, depois vai contratar a empresa, então é preocupante, sendo que tem que fazer pelo menos duas limpezas nos rios em Santos Dumont e fora os córregos que a gente vem falando aqui. Mas eu queria só comunicar que a prefeitura me informou que a licitação é no dia 26 de outubro e isso me preocupa bastante. Também me preocupa a situação das estradas rurais, eu venho falando isso sempre, e também as ruas com problemas de captação de água sem pavimentação, a fazenda da Bengala lá em Posses, os moradores me mandaram mensagem hoje da situação das estradas. A Vila Palmira, que é aqui na área urbana, próxima à metalgráfica Palmira, também lá a população sofre com as chuvas, porque não tem captação de água, não tem pavimentação e, além disso, tem um esgoto a céu aberto há anos. E a água deles que eles bebem se mistura com esse esgoto a céu aberto, é uma situação assim absurda, que não é de hoje. E as chuvas possibilitam que essa água suja vá para a casa dos moradores. É uma situação bastante lamentável. Então, todos esses problemas de falta de cascalho, de falta de pavimentação, de captação captação de água precisa ser levada a sério no município para que os transtornos possam ser diminuídos a cada ano. Então, além das estradas rurais, nós temos essas ruas com problemas de escoador, ou escoador entupido, algo que precisa ser feito e corrigido na cidade. Também já foi falado aqui por mim por várias vezes, e o vereador Tião Davan, acredito que nas primeiras semanas de seu mandato, ele também falou sobre isso, sobre a iluminação pública do Espírito Santo, comunidade quilombola. Eles desejam essa iluminação, já foi prometido a eles, eles pagam a iluminação pública e lá não tem nenhum poste. Então está na hora também de colocar a iluminação pública lá. Eu sei que a prefeitura tem feito alguns projetos, extensão de rede, mas a comunidade do Espírito Santo é uma das comunidades que precisa dessa extensão de rede. Também queria falar sobre a reunião que eu solicitei hoje aqui ao presidente desta casa, dos moradores da rua Genoso Saturnino de Carvalho, no bairro São Sebastião da Barra. Eles me pediram para fazer essa reunião com todos os vereadores e encaminhei o pedido hoje. Na verdade, li hoje, né, o requerimento, foi aprovado hoje, a marcar essa reunião com os moradores. Eles estão ansiosos com a situação da rua deles. Muitos já desistiram, não acreditam que vai acontecer, mas alguns moradores ainda insistem para que os problemas de captação de água da rua possam ser resolvidos. Lá tem alagamentos, enchentes, então eles estão pedindo aí um apoio de todos os vereadores. E para encerrar, eu queria dizer que hoje eu vacinei a segunda dose da vacina, da Pfizer. Estou muito feliz de ter conseguido vacinar. Muitas pessoas perderam a vida sem essa chance. Eu fui uma pessoa que sempre defendia a ciência, sempre defendia a vacinação, combati essa situação do kit Covid, dessa defesa do tratamento precoce, algo que gerou problemas na saúde pública do país, porque hoje as pesquisas, todas elas comprovam que esses medicamentos não têm nenhum tipo de eficácia, colocou a vida das pessoas em risco, dividiu o país. Lamentavelmente, políticos defenderam esses medicamentos, criou esse transtorno no país. E o que salvou e o que tem salvado a população é a vacinação. A gente tem percebido as pessoas, tem diminuído o número de internações, o número de mortes a cada dia tem diminuído com a vacinação. E a gente precisa ressaltar isso, defender o SUS, a ciência, cada vez mais, para que situações como essas não aconteçam. O Brasil passou por uma crise sanitária maior do que muitos países, não só porque o Brasil é um país grande, mas muitos países com população muito maior do que a nossa não passaram pelos problemas que nós passamos. E países também com população igual à nossa não passaram pelos problemas que nós passamos, porque aqui nós tivemos um aumento do movimento anti-ciência, nós tivemos a defesa desses medicamentos sem comprovação científica e pessoas lutando contra a vacinação, o próprio presidente do país dizendo que não vai vacinar, que não vacinou e que não tem que vacinar. E muita gente acaba seguindo o presidente, porque não é uma qualquer pessoa, é uma autoridade, é um presidente da república. E também muitos vereadores, deputados, também defendendo esse mesmo tipo de discurso, contribuindo para esse caos que o Brasil viveu durante essa pandemia, né? Um presidente que chegou a incentivar as pessoas a invadir hospitais para verificar se tinha realmente pessoas internadas, dando total descredibilidade ao que estava acontecendo no país, né? E pessoas, inclusive políticos, invadiram hospitais, invadiram UTI nessa situação de enfrentamento da pandemia. Então é algo que a gente não pode deixar passar, né? Não foi uma simples opinião política o que aconteceu no país, desses movimentos anti-ciências, esse aumento da desconfiança da ciência. Isso colocou a vida das pessoas em risco, gerou mais mortes, porque as pessoas que não vacinaram colocaram as pessoas em risco, e as pessoas que defenderam o kit Covid, tratamento precoce, ao invés de defender a vacinação, ao invés de cobrar das políticas do Brasil o aumento da vacinação, a compra de vacinas, isso tudo que gerou no país, né? Mortes, enfim, falta de investimento na saúde, e isso precisa ser falado para ser combatido. Então esse é o meu recado de hoje aqui na Tribuna Livre.
Vereador Nilton.
Boa noite novamente. Eu deixei para dar meu sentimento à família da Cida no momento Tribuna Livre por seu irmão G, Geraldo. Ele é irmão gêmeo da Aparecida, né? O G faz parte da diretoria da Igreja São Joaquim Santana, no Córrego do Ouro, onde eu mesmo é ministro da palavra. Meu sentimento a ele, a Irene, todos os familiares, a perda, por ele também ser irmão gêmeos da Cida, né? Só os dois. Fica aí o meu sentimento a todos, coração. E também parabenizar aos médicos, para aqueles que dedicam a vida para cuidar de outras vidas, né? Novamente, então é importante também ver isso. E a gente aqui também vive jogando, falando, cobrando com certeza, com respeito à Copasa, tudo aquilo que vem acontecendo, do aumento abusivo nas suas contas, mas também tem que agradecer também, né? Agradecer ao Paulo que é encarregado da área de esgoto, onde a comunidade de Antônio Afonso, alguns lá, pediram a urgência, houve uma obstrução da área de esgoto, mesmo muita clareza e dedicação atendeu aquela comunidade e veio a solucionar o problema lá. Então tem que agradecer ao Paulo também pela sua atuação. Também eu não quis pedir o momento Conrado sobre a rua Genô Saturino de Carvalho, onde o Otamir também já fez um pedido, um requerimento, né, Otamir? Eu, no meado de março, fiz um requerimento e vi que aquilo não estava andando. Aí eu pedi o Zé Lúcio para que me agendasse uma reunião com o Oscar, onde o Oscar, volta final de abril, me recebeu eu e alguns moradores daquela rua. Então, a gente levamos para ele todas as coisas que o Júnior, o próprio Oscarzinho, sabe que o Júnior, dono da transportadora que ali reside também, a transportadora dele, ele tem um terreno próximo, autorizou a saída da fazer a parte de captação de água passar pela sua área lá. O Oscarzinho, com isso, pediu a engenharia da AMPAR para que se fizesse um levantamento topográfico daquela área, e foi feito. O Oscarzinho trouxe o meu conhecimento, eu depois, após essa reunião com os moradores, que foi feito o levantamento, que ali vai ter que retirar material devido o tempo foi passando, eles foram repositando escora, mais em cima de escora, veio aterrando a rua. Então vai ter que fazer um trabalho mais sério ali. E ele ficou de talvez setembro faria, mas não deu certeza não, por devido ao acúmulo de obra que estava tomando frente, e ali dependia de manilhas e tudo mais, então ficou em aberto isso aí. Ele não prometeu setembro, mas que ele prometeu dar prioridade para nós lá e prometeu.
Então, vereador Nilton.
Com certeza.
Inclusive, eu estive lá na rua também, falaram que você esteve lá, você está tentando lutar por eles também lá. Eu acho que a reunião aqui, ela seja é uma reunião bem-vinda, mas acho que teria que ter alguém do executivo participar de uma reunião dessa, né? Alguém da Secretaria de Obras. Porque senão eles vão chegar aqui, vão falar comigo, com vocês, com os vereadores que tiverem, e eles não vão para casa sem uma solução. Às vezes é fácil, só chamar eles aqui. Como a gente poderia sair aqui, os vereadores, agora e lá na rua conversar com eles. Mas eu acho que teria que ter alguém da Secretaria de Obras aqui presente, que a Secretaria de Obras pudesse responder para eles também.
E vereador, assim que marcar, a gente vai fazer o convite também, o Secretário de Obras, para estar presente também.
É importante.
Isso, né? Porque aí sim, o Secretaria de Obras estando junto, porque aí fica fácil, porque senão a responsabilidade fica só para nós, vereadores, e não acaba não resolvendo muita coisa para eles, que a gente está cansado de cobrar. O vereador Conrado já está lá na rua, você já esteve na rua, eu já estive na rua. Agora, eles querem ouvir, na verdade, é alguém da Secretaria de Obras que dê uma solução para eles, por então. Caso deles, né? Porque, aliado, está tudo lá, água no joelho, água entrando no portão da Galera da Pantera, inclusive o rapaz lá, acho que autorizou do rio até lá fazer a saída da água.
É o Júnior.
O Júnior, né?
Transportadora.
Então, vereador Nilton, eu acho importante uma reunião, mas que esteja alguém do executivo, para que a gente possa informar melhor os moradores que vão vir aqui.
Que fique bem claro que o Oscar recebeu a gente, junto com a dona Marlene, a sua irmã, mais dois moradores, foi quatro no total, comigo cinco. Ficou bem claro, então ficou o Oscar e começou a dar andamento. Fez a topografia igual diz, tudo, fez o levantamento, mas dependia de demãos, mão de obra. Ele ia tomar providência e assim ia tentar fazer esse ano, mas não deu a certeza de fazer esse serviço isso não. Na sexta-feira passada eu encontrei com um morador que não está residindo lá, mas tem uma residência lá, o Marcelo. O mesmo me disse que próximo aonde está acontecendo o problema em frente à garagem, à entrada da garagem Celeste Viplan, tem um bueiro soterrado ali. Então eu queria te procurar os casinhos, mas devido ser sexta tarde e hoje segunda, para conversar com os casos sobre esse bueiro que está obstruído. Que às vezes ele, como demanda de mão de obra, ele ia lá desobstruir esse bueiro a resolver adequadamente por um período para dar condições de fazer o serviço com qualidade, né? Para os que os moradores que ali sofrem esse problema.
Uma parte, vereador Nilton, só queria dizer que também fiz reuniões com o Oscar, com os moradores de lá, fiz vários pedidos no mandato anterior, nesse mandato, e o Oscar realmente falou com os vereadores que faria a topografia, foi feita a topografia rapidamente, e o Oscar disse que a primeira rua que ele resolveria os problemas seria lá depois do loteamento espacial. Só que durante a pavimentação do espacial, as obras que estão sendo feitas lá, outras obras foram feitas em outras ruas, isso deixou os moradores preocupados. Então, outras reuniões foram feitas na Secretaria de Obras comigo, os moradores, e aí eles estão ansiosos com essa situação, porque foi prometido a eles que a próxima rua seria lá. A reunião aqui é para dar continuidade prioridade é esse atendimento que precisa ser feito.
O caso é sério, que tem moradores que estão abrindo a caixa de inspeção de esgoto para que a água da rua se escoe pelo esgoto. Vocês veem a situação. E fica intransitável lá os moradores, ficando ilhados. Então, já que nós, vereadores, todos... com carinho, pedir pelo menos uma solução, sim, que dê condições, até que venha a pavimentação, que tem jeito. E não é tão, acho que não tem 300 metros de rua lá, não é tão difícil não. Pelo menos a captação de água para apazimar a situação, para dar condição de trânsito para os moradores. Então, que fica aí também, reforçando o pedido do Conrado, onde o Otami fez, eu disse, em março eu fiz o pedido, em abril fiz a reunião e vem aí pedindo também. Os moradores de lá me ouçam, fica bem certo, que eu tô na luta com eles, independente de qualquer coisa, tá bom? Mais e muito obrigado, presidente.
Vereador José Abude.
Boa noite, presidente.
Boa noite
aos demais vereadores e aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura. Um bom dia. Eu queria começar, senhor presidente, agradecendo a Emater, sim, por ter aceito o nosso pedido, né? Para que, sim, ela venha até esta casa, a título de mostrar para nós, vereadores, os trabalhos que a Emater vem fazendo no município de São Dumont, em parceria com a Secretaria de Obras, em parceria com as pessoas do meio rural. A Emater tem um convênio com a Prefeitura e ela, anualmente, ela presta esclarecimentos à Câmara. E esse ano, até a data de hoje, ela não tinha vindo até aqui. Então, acho que isso vai ser importante para que todos nós, vereadores, tenhamos conhecimento do que ela está fazendo, o que ela pretende fazer. Continuando, eu gostaria de parabenizar os professores pelo dia 15, seu dia que comemora o dia do professor. É mais um ano, né? Agora está terminando a pandemia, mas foi mais um ano difícil, mas que todos estão de parabéns, merecem o nosso reconhecimento, conforme os médicos também merecem o nosso reconhecimento. Hoje é o dia 18 de outubro, é o dia do médico, então fica aqui também o meus parabéns a todos os médicos. Sobre o Outubro Rosa, gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde por ter promovido aquele evento de conscientização lá na praça. A vereadora Sandra foi muito feliz na sua fala, fica aqui também o meu apoio à causa do Outubro Rosa. Gostaria de dizer também, senhor presidente, que agora, dia 23 de outubro, vai iniciar o Fest Boteco em Santos Dumont, aquele festival de comidas de boteco, que ele é organizado pela Associação Comercial, pela Câmara de Dirigentes Logistas e pela ADESAN. E eu entrei com um projeto aqui nessa casa hoje, senhor presidente, para tornar o mês, que começa no dia 23 de outubro até dia 22 de novembro, para incluir essa data no calendário oficial de eventos do município de Santos Dumont, para que sempre nessa mesma data seja esse realizado pela Associação Comercial, em parceria com os restaurantes e bares, um Fest Boteco. Esse ano vai ser realizado o segundo, já está tudo organizado. Eu tenho esse conhecimento porque eu participo lá na Associação Comercial, na diretoria, então tenho esse conhecimento que já está tudo pronto para iniciar agora na Semana da Asa, no dia 23, e vai até 22 de novembro. O objetivo disso é desenvolver o comércio, desenvolver a gastronomia, desenvolver a nossa cidade num ramo que atrai turismo, que atrai receita para o município. Então a gente lá na Associação fez um sacrifício, bancou, a Prefeitura está participando também na divulgação do evento, e eu entrei com esse projeto. Eu queria deixar já que o Vossa Excelência fique sabendo que vai tramitar aqui na casa. Para terminar, senhor presidente, eu queria falar de um assunto já na esfera federal, porque é muito complicado. Eu não sei se todos têm conhecimento que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, vai ser votado essa semana, ainda esta semana, uma proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, teve um deputado que quer alterar a Constituição. Ele fez uma proposta, é a número 5 de 2021. A proposta dele é de 2021. O que, que ele quer? Ele quer alterar a Constituição do Conselho Nacional do Ministério Público. Todo mundo sabe o que, que é Ministério Público, para que, que ele foi criado. Ele foi criado para combater a corrupção na política ou nas empresas públicas, ele foi criado para combater o crime contra o meio ambiente, o crime contra a saúde, o crime contra a educação e outras coisas mais. E o Ministério Público, ele tem um corregedor. O Conselho Nacional do Ministério Público tem a corregedoria, que é para julgar os eventuais abusos ou erros ou excessos, tanto dos promotores quanto dos procuradores. Só que o que, que esse político lá de Brasília, esse deputado, quer fazer? Ele quer que o corregedor seja indicado pelos deputados. Vê se tem lógica uma coisa dessa. O Ministério Público vai investigar um político contra um crime de corrupção ou um crime de abuso, de qualquer coisa, mas o corregedor, que é superior ao promotor e ao procurador, é que vai dar o aval final. E os políticos querem que seja indicado, o corregedor seja indicado por eles. E isso vai ser votado, vereador Altamir. Vossa Excelência está rindo, mas é verdade. Ia ser votado semana passada, como não houve consenso, o presidente da Câmara tirou de pauta e vai votar agora. Essa semana, pode ser amanhã, pode ser quarta-feira, vai ser votado isso. E ainda passou, essa PEC ainda passou na frente da PEC, da prisão da segunda instância. Lembra da prisão da segunda instância? Tem uma PEC lá, se não me engano, de 2019, que está para ser votada, e eles não votam a PEC da segunda instância. Aquela que foi que perdeu de 6-5, que não reconheceram que a segunda instância podia, a pessoa podia ser presa se fosse julgada em segunda instância, e que liberou o ex-presidente que tanto mal o país fez. Aquela PEC não vai ser votada. A outra PEC, que é do foro privilegiado, que é para diminuir a quantidade de político que tem foro privilegiado, também não vai ser votada, que é de 2020. Essa também não vai ser votada, vai ficar para depois. Mas essa, que mexe lá no Ministério Público, essa vai passar, vai ser votada agora. Então, se nós que temos interesse que isso não vá para frente, vamos divulgar, vamos entrar na internet, vamos pressionar para votar contra. Isso não pode passar, gente. Para terminar, o Supremo Tribunal Federal hoje em dia está com 10 ministros. Falta a indicação de mais um ministro, que é prerrogativa do presidente da República indicar. Mas ele tem que ser sabatinado lá no Senado, pela comissão lá do Senado, para aprovar, para sabatinar o candidato, para ver se ele pode assumir o cargo lá no Supremo Tribunal Federal. O senador que preside a comissão lá de legislação não põe a coisa para andar. E o nosso presidente do Senado, muito menos, também não põe a coisa para andar. E sabe por quê que isso está ficando assim, meio embaralhado e não põe a coisa para andar? Porque lá no Supremo Tribunal Federal, conforme eu disse aqui da outra vez, a prisão em segunda instância foi prejudicada, foi derrubada por 6-5. E agora só tem 10 votos lá, porque um desses que votou para que a prisão em segunda instância fosse derrubada, já saiu, já aposentou. E esse que vai entrar é a favor da prisão em segunda instância. Então, quanto mais eles prorrogarem isso, quanto mais eles empurrarem isso para frente, é melhor para eles. Isso é questão política, minha gente. E nós somos políticos, e o ano que vem vai ter eleição para deputado, para senador, para governador, para presidente da República. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Quem está do lado do povo, quem está contra? Eu não queria falar não, mas vou falar. O autor dessa PEC que quer atrapalhar o Ministério Público é do Partido dos Trabalhadores. Então, onde tem uma lógica disso? Qual é a lógica de se evitar de se colocar como corregedor do Ministério Público uma pessoa indicada por políticos? Infelizmente, esse é o país que a gente está vivendo.
Se me permite uma parte, vereador, são 30
segundos. Pois não, vereador.
Vossa Excelência foi muito feliz, abordou tudo já.
Muito obrigado.
Situação gravíssima. Em sendo aprovado isso, o povo brasileiro, mais uma vez, o cidadão comum, é muito prejudicado e provando que a lei não é igual para todos, definitivamente. Então, às vezes, quando o presidente da República está dando uma mensagem para certos grupos, ele está dando para o povo, ele está alertando o povo. E nesse momento é a minha manifestação em razão da extensão do tema e da gravidade do mesmo. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 25 de outubro de 2021, segunda-feira, às 17 horas. Boa noite a todos.